Barberie.
Boa noite a todos novamente, ao presidente, os demais colegas, à imprensa, meu amigo Marculino, e o seu Valdemir pelas palavras que aqui disse. Como a gente está sempre falando, presidente, e relembrando que a gente está aqui de passagem, mas convém a gente dizer também, né, colega Miguel, que tem muita coisa que a gente fez lá atrás, confiando na palavra do prefeito, que não foi bem isso que aconteceu. Então, eu, como primeira legislação que estou aqui, eu peço desculpa a todas as pessoas que votaram em mim, que eu também achei que chegando aqui eu poderia mudar muita coisa. Mas eu vejo, e como eu sempre estou dizendo aqui, agora volta de novo ali, que nem foi falado, o Cristo acolhedor. A quantia de dinheiro que nós estamos gastando, e agora o Sindicato dos Médicos vem com uma nota para nós, dizendo praticamente que nós somos omissos. E eu estou aqui desde o primeiro dia aqui defendendo a saúde do povo de Sobradinho. Desde que entrei aqui, escutando sempre o prefeito dizer, nós estamos em dia, nós estamos pagando. E agora vem aquela fala que o Miguel falou, de um carro novo, Miguel. Eu pago por um carro novo e me entrego um carro usado, um carro 2010. Eu vou aceitar? É o que o prefeito está fazendo. Está pagando o serviço e não está recebendo. E não toma uma providência. Essa notificação que nós tivemos, que não é uma notificação, mas um lembrete para nós vereadores, pega mal para nós. Porque nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte. Estamos tentando. E aí, quando nós fizemos um pedido, ao executivo vem aqueles, como é que eu vou dizer, tudo pela metade, que nem até agora não foi disso, o terreno do Passa Sete que foi comprado lá é nosso, é do Passa Sete, para nós poder instalar outra empresa no restante que está lá. Não temos resposta. Não temos resposta da usina de asfalto, porque essa usina de asfalto veio com dizeres do prefeito que ia fazer logo, ia fazer a todas as comunidades, até o salão das comunidades. 3 anos, não funcionou. E nós estamos batalhando, mas daí isso aí cai sobre quem? Isso cai sobre nós ali fora. Porque nós aprovamos. Nós aprovamos. Mas aprovamos com a conversa do prefeito. Que eu volto a dizer aqui que todo mundo diz o anticristo chegar e me chamar. Empresários dizendo que tem que pensar em quem votar porque são contra o progresso. Quando que os vereadores são contra o progresso? Qual é o projeto nessa casa que foi votado contra o progresso de Sobradinho? Agora, projeto para beneficiar um e outro e deixar que nem esse cidadão que acabou de falar aqui. Porque mora num bairro e o bairro não é cuidado. O calçamento do Morro da Medianeira que sai no bairro Pinhal, acho que foi feito pedido por todos os vereadores, até hoje não foi feito. Por quê? Qual é a discriminação que terá? Tive na inauguração, junto com o presidente, o Maninho e mais outros vereadores, nos peões. Foi feito o salão. Beleza? Nós pedimos aqui, e eu fui um vereador que disse que aquele bairro estava desassistido. Mas daí o prefeito vai lá e diz assim, com maior esforço desse... Que esforço, gente. Nós acabamos de aprovar 1.400.000 para comprar a escavadeira. O que, que é? Um financiamento no banco, gente. Isso é esforço? Agora o vereador Belém vai a Porto Alegre amanhã. Vai atrás de emenda, vai atrás de recursos. Nós temos que lembrar o povo que eu vou ser pago por isso. Recebo salário e vou ser pago para ir a Porto Alegre. Então não é um favor que eu estou fazendo para a minha população. Não é um favor. É minha obrigação. Sempre, então, não estou dizendo, eu estou defendendo o nosso povo para ter um atendimento digno, porque quem paga o nosso salário não é o prefeito, quem paga o salário nosso é o povo. Então vou continuar aqui defendendo as pessoas dos nossos bairros, os nossos empresários que vêm dizer que eu não defendo eles, não, eu defendo. Eu defendo a geração de emprego e renda. O que eu não defendo é, quer dizer, querer usurpar do meio público deixando a nossa população desassistida. Então eu quero que os empresários entendam que eu estou aqui sim, mas eu quero ajudar a pequena empresa também a crescer, para ser grande que nem os grandes que querem tomar conta de tudo. Eu quero que nem eu falei com o Paulo, da Molinha, vamos botar, fazer a cisterna para o colono, vamos fazer a surge para os colonos. Que nem diz o colega Miguel, o soja é um valor, mas para o pequeno agricultor o que dá dinheiro é o fumo. Então nós temos que ajudar todo mundo, esse negócio de ajudar só uns e outros. Para mim, vereador Berê não funciona. Então eu peço, presidente, que mesmo no final do mandato, mas que o prefeito pense nas atitudes e comece a trabalhar para todo mundo. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador. A tribuna continua à disposição.
O presidente me passou o trabalho bem silencioso aqui. Vou passar a palavra para ele. Fica à vontade. 5 minutos, senhor presidente.
Muito obrigado. Vou precisar de mais, vereador. Boa noite, senhores, colegas. Boa noite aos nossos ouvintes. A todos que aqui se fazem presentes na casa. Na verdade, foi colocado à disposição de vocês o ofício do CIMERS. Cada pasta de vocês encontra-se esse documento, na qual tornarei público, né, por questões de regimento. Então, o ofício número 73 de 2024, JURSEC. Ilustre o senhor Gerson Otávio Schirner, presidente da mesa diretora, Câmara de Vereadores de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Ilustríssimo vereador, o CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entidade representante da categoria profissional que não indica por seu presidente, para além de reiterar os votos de agradecimento pela cordial recepção na reunião realizada no dia 28 de fevereiro último. Reafirma a ampla expectativa para a resolução das reivindicações apresentadas pelos médicos que atuam no município de Sobradinho. Na verdade, digo aqui para vocês que nós tivemos na visita, na qual foi agendada nessa data, a nossa mesa diretora, né, bem como o nosso administrativo e nosso jurídico se fizeram presentes. A propósito do debatido, na referida agenda serve o presente para formalizar a vossa senhoria a lamentável situação vivenciada pela categoria médica junto ao Hospital São João Evangelista Unidade 1 e 2, que atualmente estão sob a administração da Associação São Marcos. Além das precárias condições de trabalho oferecidas aos profissionais, é comum nos referidos isocômios que, tomador dos serviços da Associação São Marcos, se omita ao pagamento os honorários médicos contratados, fato que tem consternado toda a categoria médica da região, que tornará cada vez mais difícil o preenchimento das escalas médicas nos hospitais. Sabe-se que é direito do médico, conforme estabelecido e garante o Código de Ética Médica, suspender suas atividades individualmente ou coletivamente quando a instituição, pública ou privada, não ofereça as condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, devendo comunicar imediatamente a sua decisão ao Conselho Regional de Medicina, desse modo, considerando 1. Que eventual suspensão e paralisação das atividades nos hospitais São João Evangelista representa preocupação iminente de uma possível fragilização, piora na assistência ou até mesmo na desistência da população de Sobradinho e Segredo. Que, 2. Que, de conhecimento público, que o Executivo Municipal compra diversos serviços junto ao Hospital São João Evangelista, especialmente o plantão médico, para o pronto atendimento durante as 24 horas do dia. 3. A competência institucional dessa nobre Câmara de Vereadores em fiscalizar a destinação dos recursos públicos empregados pelo Poder Executivo. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul postula que essa Câmara de Representação da População de Sobradinho intervenha junto ao seu prestador, Hospital São João Evangelista, Associação São Marcos, com a brevidade necessária, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos que lhes são destinados, fins de que alcancem o efetivo propósito, garantindo-se o pagamento dos profissionais da medicina e, por consequência, a continuidade do atendimento à população. Outro sim, certo da atenção que será dispensada ao assunto e da responsabilidade legal dessa nobre casa legislativa, postula que o aventado supra seja atendido com urgência que o caso requer. Atenciosamente, Marcos Rovinski, presidente, Ricardo Azevedo Severo, diretor da região Noroeste. Então, colegas, como assim, né, ali o referido ofício 73, né, para que todos vocês que têm à sua disposição o mesmo ofício, né, que possam tirar suas dúvidas e, juntamente com toda a nossa casa, né, todos os colegas, possamos, de alguma certa forma, dar resposta a essa solicitação. Dessa forma, tornei público, né, e assim eu deixo a apreciação dos colegas, juntamente com a nossa mesa diretora, nosso jurídico, para que a gente faça, né, alguma intervenção, caso necessário. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Se passei do horário, desculpe, vereador Elton.
Devolvo os trabalhos ao presidente.
Peço a palavra, presidente.
A palavra encontra-se à disposição. Vamos deixar para o mais novo, para o vereador Miguel. Então, com a palavra, o vereador Matana.
Novamente, boa noite, presidente, nobres colegas, plateia que aqui se encontra, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e os amigos da imprensa. Não ia me pronunciar hoje, senhor presidente, na tribuna, mas em virtude da sua fala, e também quero reiterar então o ofício 073/2024 de 2024, né, que chegou para nós do CIMERG, onde foi questionado que o senhor esteve reunido. E aqui diz no parágrafo, não tem número, mas tem aqui no terceiro, que a competência institucional desta nobre Câmara de Vereadores em fiscalizar a destinação dos recursos públicos empregados pelo Poder Executivo. Quero dizer aqui que eu tenho certeza que os meus colegas também, mas quero reiterar minha postura, minhas decisões, as minhas perguntas que eu faço perante as pessoas que são, né, responsáveis por isso, e eu faço frequentemente. O senhor sabe disso, esteve comigo, juntamente com o Márcio, com o Berê, a Dani e o Elton, esteve junto naquela reunião, onde foi questionado, várias perguntas feitas, inclusive, né, Dani, para a direção, para o Júlio da oitava, né, e tudo mais para tentar resolver. Hoje à tarde, saí dali 5 e pouco, 17 horas e pouco, foi falar com a secretária, né, da saúde também. E agora recebi a confirmação do Júlio da oitava, que amanhã, 9:30 da manhã, eu estou em Cachoeira para conversar com ele sobre este, de certa forma, não diria problema, esse impasse que nós temos hoje, né, que é na área da saúde. E eu estou aqui ocupando essa tribuna para dizer que a minha parte estou fazendo, que é legislar e fiscalizar o executivo e até onde o dinheiro público vai. Não peçam para mim, lá dentro do hospital, que é uma entidade privada, querer fazer alguma coisa que eu não posso. Eu sou vereador do município de Sobradinho, que legisla e fiscaliza o executivo municipal. Dito isso, tenham todos uma ótima semana. Obrigado, senhor presidente.
Valeu. Obrigado, vereador Matana. E a palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Miguel.
Saudar todos os colegas de novo, mesa diretora, a plateia qualificada que nos dá honra nessa noite, acompanhando nosso trabalho. Presidente, a gente fica preocupado, porque infelizmente as notícias também não estão sendo muito alvissareiras para o nosso lado. A companhia, a quinta companhia da Brigada Militar, com a decisão tomada de seu fechamento. Então imagine, se com a companhia já não está fácil, imagina sem a companhia, né? Mas eu quero também ressaltar o trabalho bom que vem desempenhando a Brigada Militar, porque essa semana, nos últimos dias, tem acontecido vários crimes, né? Vários furtos, assaltos, né? Um idoso foi assaltado aqui atrás, na Praça da Rodoviária, outro no pátio da delegacia. Parece que os limites estão sendo extrapolados, parece que não tem mais limite a coisa. Tomou um rumo muito ruim. Então é preocupante, quero me solidarizar com esse movimento que está lutando para que a Quinta Companhia permaneça entre nós. Queremos acreditar que vai permanecer, merecemos, não é nem um favor que o governo do Estado está fazendo. Depois de dar o pirulito para a criança tomar, é muito ruim. Nós temos pirulito e nós vamos perder. A iminência é muito forte para isso, mas nós temos que ter esperança que vamos reverter essa situação. Sobre a situação, presidente, do ofício do sindicato, também nos preocupa muito, né? Eu penso que a estrutura governamental também criou os conselhos, Conselho Municipal de Saúde, vereador Matana, que pode muito bem também fazer esse trabalho, porque ele é específico para a saúde. Então, isso, nós fiscalizamos ações do governo, o governo compra serviço do hospital, mesmo sendo particular, compra serviço, então é dinheiro público que está indo para lá, e nós também temos que ter, nós aprovamos as verbas que vêm aqui, sempre é preocupante. Vocês imaginam ruim com São João Evangelista, muito pior sem ele. Então, eu defendo essa manutenção, e que haja, e rogamos a Deus que o hospital volte a se estruturar, que volte a ser aquele hospital tradicional que a família Sebastiani deu todo o sangue e manteve com muita garra esse trabalho, Hospital Sebastiani, Hospital Dr. Homero, e hoje nós vemos isso aí também perecendo. Que pena, mas tenho certeza absoluta que vão se regenerar. Infelizmente, saiu dois municípios do nosso pronto atendimento, também enfraquece, isso também é ruim, mas o que vamos fazer? Temos que administrar a situação. Sobre a fala do seu Valdemir, o senhor me assustou quando o prefeito disse que não tinha autoridade para resolver esse problema. Quem tem autoridade? Quem tem autoridade? Essa é a pergunta. Se o prefeito chegou a essa liberdade de dizer eu não tenho autoridade, quem tem autoridade? Papa? Será? Vão ter que apelar para a estrutura católica, evangélica, sei lá o quê. O prefeito tem essa autoridade, sim. O prefeito tem que botar em prática o que a lei obriga, o que a lei rege, o que nós aprovamos. Por exemplo, aquela invasão de gado e de cavalos na cidade, que agora parece que deu uma acalmada, mas é competência do executivo fazer isso. Limpeza nos bairros, faz mutirão. Nós temos o belo bairro Medianeira, que está por receber lá um mirante. E se os visitantes forem visitar o mirante e não poder nem circular nas ruas, porque o lixo está tomando conta, meu Deus do céu, vamos fazer um mutirão? Vamos lá, vamos mobilizar a população, vamos conscientizar a população. Tal dia nós vamos fazer um mutirão e vamos lá juntos trabalhar. Tem que ser assim, tem que ser de mãos dadas. Essa educação ambiental, de limpeza, de urbanidade, tem que ser provocada pelo executivo. Aquele povo está pagando imposto para isso. Claro que não pode limpar hoje, amanhã colocar de novo lixo, aí não tem estrutura que aguente, mas tem que ter motivação. Vamos fazer um mutirão, vamos organizar, vamos fazer. Eu penso, seu amigo, que o senhor exerceu a sua liberdade de cidadão fazer. Eu não sei por que foi negado para uma cidadã de lá que também queria vir falar nesse sentido e não foi oportunizada a tribuna livre. Podia vir aqui falar isso, porque a tribuna é para trazer essas reivindicações dos bairros. Também eu quero, não é só coisas ruins que tenham. Eu quero dizer que eu, segunda-feira passada, eu fiz uma cirurgia há pouco, todo mundo sabe, e não estava muito bem, tive que submeter a uns exames médicos, meio depressa, e fui recomendado a fazer um eletro e tudo mais, e eu fui atendido no bairro Vera Cruz, no SF, pelo doutor Álvaro, que foi me surpreendeu a qualidade do atendimento daquele médico. Me surpreendeu demais. Então tem coisa boa, nós temos no corpo médico bons profissionais. Que bom. E eu acho que tem que reconhecer isso. Trago aqui esse reconhecimento público de que eu fui lá e já tinha ouvido falar de outras pessoas do bom atendimento. Então quero, por questão de justiça, registrar essa situação. Eu também, presidente, nessa semana passada e hoje de novo, eu estive circulando por dentro da prefeitura e sinceramente me surpreendeu muito a quantidade de funcionários que ele tem. É muita gente. É muita gente. Eu fui prefeito e sempre defendi e falava com o pessoal na época. Pessoal, vamos fazer o serviço, vamos se valorizar e pedir remuneração digna. Mas o prefeito optou em repartir o dinheiro público para o funcionário. Botar mais gente. As salas estão divididas. Eles usaram a estratégia, vereador Matana, de dividir as salas para não ficar muita gente numa sala só. Então vocês vejam, por favor, não é, é uma crítica sim, mas é uma crítica real. Essa é a verdade.
Um minuto, vereador.
Vão lá para vocês verem. Eu não sei se o vereador Daniela vai falar. Me cede o teu tempo?
Não existe esse... Não, não existe? Regimentalmente não existe.
Até então funcionasse.
Como? Sim, existem costumes. Porém, regimental não. Mas o senhor tem mais 2 minutos, então.
Muito obrigado pela sua bondade. Mas até então sempre teve, né? A cedência, quando o vereador não falava, não cedia para o outro usar o tempo. Mas vamos obedecer.
Para o senhor de dois.
Não, vamos obedecer o critério.
Muito obrigado.
Eu tinha mais coisa para falar.
Muito obrigado.
Sobre o mirante do bairro, no bairro Medianeira, é uma verba da Secretaria do Turismo, intermediária pelo ex-secretário Covatti, Wilson Covatti, né? Então, o que eu queria, agora já me perdi aqui, mas sobre a quantidade de gente, eu peço que os vereadores dão uma circulada lá e vejam. Isso tem um nome que todo mundo sabe, chama-se empreguismo. Empreguismo. Eu sou a favor de valorizar o concursado, de remunerar bem e cobrar dele serviço. Para não botar muita gente, Márcio, tu também é funcionário. Se nós tivermos muitos funcionários, nós vamos repartir aquele valor para aqueles funcionários que estão lá. Se nós tivermos poucos funcionários bem pagos, bem treinados, eles vão se sentir valorizados e vão produzir mais. Esse é o meu pensamento. Mas eu desafio vocês. Dê uma circular por dentro da prefeitura. Eu me surpreendi muito. O mutirão, eu falei, da autoridade do prefeito tem que ter, do mirante. Então, pessoal, eu acho que... Outra coisa também, eu encaminhei um ofício de número 25 para o prefeito, pedindo o seguinte, ó, tem uma funcionária que passou por uma situação de saúde muito delicada e que hoje, com justiça, está desempenhando suas funções no gabinete do prefeito. Ela é da área da educação, só que ela continua recebendo na educação. Não foi lotada no gabinete do prefeito, ela está desempenhando sua função no gabinete do prefeito e recebendo pela educação. Isso maquia a viagem, faz uma maquiagem no dinheiro gasto com a educação. Então eu chamo a atenção do Conselho Municipal da Educação. Eu fiz essa crítica para o prefeito e a funcionária não gostou, pedi desculpa para ela se ela não gostou, mas ela não entendeu, porque eu não quero nenhum prejuízo para ela. Eu só quero que os funcionários de educação não tenham o percentual atingido, e o prefeito diz, não posso dar mais aumento, porque estourou o gasto com a educação, mas que ele lote, então, essa funcionária, e ela vai receber tudo igual, todos os direitos, quinquênio, tudo normal, mas que ela seja lotada, presidente, e que receba a verba do gabinete do prefeito, e não da Secretaria de Educação, porque aí nós temos maquiando esse dinheiro gasto na educação. Portanto, então, deixo bem claro isso aqui, nada, absolutamente nada contra a funcionária, é uma extraordinária funcionária, conheço muito bem ela, não é caso dela, é caso da administração, deixe seguir o caminho certo, e deixo o alerta aqui para o Conselho Municipal de Educação, observe isso, não pode haver esse desvio de função, de recurso, porque senão prejudica, daqui uns dias teve aumento, não podemos aumentar mais o magistério porque está no limite, não podemos mais aumentar o pessoal porque está no limite. Portanto, presidente, chega, meu tempo estourou, peço desculpa, mas deixo aqui minha preocupação nesse sentido. Companhia da Brigada Militar, nós precisamos permanecer, nós precisamos ter um quadro de funcionários remunerado adequadamente, para que senão nós vamos fazer isso aí. Nós vamos multiplicar a quantidade, vamos remunerar mal isso, para mim, tem um nome muito claro: empreguismo. Muito obrigado, boa noite, desculpa a exorbitância do tempo.
Obrigado pela compreensão, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, então, com o vereador Márcio.
Mais uma vez, boa noite aos colegas, à imprensa, à plateia. O seguinte, eu venho falar sobre o nosso hospital, né, que tá, já recebeu aqui um ofício do Simers, e a gente se sente muito mal, porque a gente todos os dias é cobrado, as pessoas falam nas condições do hospital. E a gente está presente quase todo dia lá dentro do hospital, porque é na minha área que eu trabalho, né, e a gente vê o esforço dos funcionários que ali estão, atendendo de uma maneira assim, excelente, fazendo o que podem para atender bem a nossa população. E a gente vê também médicos, que a gente acabou tendo conhecimento com eles ali, essas pessoas trabalharam, prestaram serviço para essa entidade, e estão até hoje, bom, falando popular, a ver navios, que tem muitos, tem até relatos que aqui a gente não pode citar nomes, né? Mas tem pessoas que têm aí 20, 30, 40 mil reais, 50 mil reais para receber dessa entidade. Então, por isso está aqui esse ofício, esse pedido do Simers, para que a gente tome conhecimento. A gente está toda hora lá dentro e a gente vê. Mas, assim, a gente tem que defender essas pessoas que estão ali, trabalhando essas técnicas, essas pessoas, as domésticas, as cozinheiras, as enfermeiras, o pessoal que atende no balcão, na frente da administração, porque tenta fazer o possível para atender bem as pessoas. Então, a gente fica meio amarrado em falar. Por quê? Porque hoje em dia tudo causa processos, causa disque-disque, falatórios, mas a gente vem aqui falar sobre essas pessoas que estão administrando a nossa entidade, porque nós tivemos uma reunião há poucos dias na sala de reuniões, ali ao lado do gabinete, e essas pessoas foram perguntadas e elas não nos responderam. Eu não saí dali convencido a respeito de fundo de garantia dessas pessoas que não estão recebendo, que não está sendo pago, que podem aqui, qualquer um dos vereadores, colegas, irem atrás, pessoas que ali precisaram tirar licença maternidade e não puderam, não receberam, porque não estaria sendo pago o INSS. Então, eu vou fazer um desabafo aqui. Para mim, o nosso hospital está numa condição muito difícil. É um, desculpa a comparação, mas é um senhor de 90 anos entubado e o oxigênio terminando. Esse é o meu ponto de vista da nossa entidade, do nosso hospital que está aí. Veio também, vou reiterar a respeito desse projeto que veio, dessa contratação dessa entidade. Eu pedi vistas, por quê? Porque eu não entendi o porquê dessa contratação também. E se teria alguns frutos para nós colher a respeito disso, ou seria só uma despesa. Por isso que eu pedi vistas. Peço, assim, se foi de minha ignorância, meus colegas vereadores, eu peço que me desculpem, mas eu acho que eu tinha esse direito e por isso que eu fiz. Então, seria isso. Uma boa semana a todos e que Deus nos ilumine durante essa semana.
Muito obrigado, vereador. Tomo a liberdade de dizer que jamais nós vamos achar que aqui, alguém aqui seja, de certa forma, ignorante. Eu acho que nós temos o direito regimental, né? Fomos votados para essa nossa função de legisladores e fiscalizadores, e nós temos que acatar e respeitar as opiniões. De qualquer colega tem todo o direito de expressar suas opiniões aqui na nossa casa. Então, o senhor fica bem tranquilo, que será respeitado o seu pedido, e nós vamos dar toda a oportunidade para que o senhor colha todas as informações necessárias para que na próxima sessão nós possamos literalmente apreciá-la e votá-la. Ainda estamos um país democrático, creio eu. E foi acatada a sua solicitação. Continua a tribuna à disposição de quem assim quiser o fazer.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Moninho.
Prezados colegas, membros da comunidade que estão aqui, é um prazer estar mais uma vez conversando nessa tribuna, senhor presidente. Um dos assuntos que temos que falar aqui é sobre a situação do hospital devido ao ofício recebido pelo SEMERS, né? Me causa um espanto muito grande saber que os médicos não estão recebendo como deveriam, né? Então, não tem como alguém prestar um serviço se não recebe o salário que merece, né? Também me causa um espanto muito grande, senhor presidente, falando com o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Essa informação chegou até mim até o vereador Berê, que o Conselho Municipal de Saúde foi barrado de entrar no Hospital São João Evangelista. Então isso me causa um espanto, senhor presidente, porque o Conselho, ele é parceiro da saúde municipal. Então, ele deve ir fiscalizar o Hospital São João Evangelista para coletar informações, vir conversar com os vereadores, ver o que está acontecendo. Então, isso acende um alerta, um sinal vermelho da situação que está o hospital. Porque no momento que uma entidade pública não aceita que uma entidade vá ser fiscalizada, vá conversar e não a deixe adentrar ao seu estabelecimento, é sinal que tem problema. Então, eu espero que a administração do hospital explique por que barrou o Conselho Municipal de Saúde. Então, fica aqui esse meu desabafo, senhor presidente, porque é temerário o que está acontecendo e a nossa população vai pagar muito com isso. Só que a minha questão principal é a seguinte, senhor presidente. Quem trouxe essa administração para o hospital? Quem trouxe essa nova administração para administrar o Hospital São João Evangelista? E até onde eu sei, é um ex-secretário municipal de saúde. Então, eu quero aqui que me tragam essa resposta, esse meu questionamento. Por que trouxeram essas pessoas? Que todo mundo sabe que essas pessoas têm problemas, sabe? Então, eu espero que venham aqui e expliquem essa situação, porque a população não pode ficar sem hospital e sem saúde pública. Sobre a companhia, a quinta companhia, senhor presidente, nos últimos dias está tendo muitos delitos em Sobradinho. É roubo, é assalto, é bicicleta que são retiradas dos pátios, é carro quebrado, notebooks roubados de carros, sabe? Pessoas assaltadas na rua, na frente da delegacia. Então parece que Sobradinho está ficando do avesso, porque parece que os bandidos, com essa notícia que a quinta companhia vai se transformar em pelotão, botaram suas garras de fora e estão praticando mais delitos do que era acontecer em Sobradinho. Então o que será de nós, como disse o senhor Valdemir aqui? Sendo que o nosso, dos poucos recursos para a segurança pública que nós temos nessa cidade, é a quinta companhia. Então, eu deixo uma sugestão aqui, senhor presidente. Eu acredito que Sobradinho precisa fazer um levante popular. Fica aqui o meu pedido. Não é só nós, vereadores, não é só o prefeito que precisam lutar por essa companhia. É a população, senhor presidente. A cidade deveria ser fechada, deveria ser feita uma passeada enorme, um bafafá da população nas ruas de Sobradinho, para que dessa forma chegue até o governador do estado. Porque talvez dessa forma ele se sensibilize que a nossa população precisa da quinta companhia aqui, precisa de mais efetivo e precisa de recursos para a segurança pública. Tia. É um ultraje. Nós perdemos a quinta companhia, senhor presidente. Bom, sanar esses dois assuntos, eu preciso falar também, senhor presidente, que eu estive visitando as escolas municipais, como todos sabem, fui conversar com as diretoras, fui conversar com as supervisoras, para ver a questão da eletricidade das escolas. E existem algumas escolas que têm problemas de eletricidade, assim como tem aqui na parte da prefeitura, que é onde ligam muitos equipamentos, a luz cai, uma chave cai. Então, eu peço ajuda aqui ao líder do governo que leve esse pedido, tanto da comunidade escolar, professores, diretoras e todo mundo que trabalha nas escolas, como a comunidade. A comunidade veio até mim pedindo ajuda para resolver um problema na Escola Borges de Medeiros. Na Escola Borges de Medeiros existem 3 ar-condicionados que não estão funcionando. Então, Isso aí está dando um problema para os professores que têm que dar aula nos ateliês, têm que dar aula na biblioteca, onde não tem classe para as crianças. Então as crianças estão tendo aula no chão. Aí vem um relato de um professor: Maninho, peraí, Maninho, preciso falar contigo. Eu estou levando o meu ventilador de casa para dar aula para os meus alunos. Então, gente, nós temos em 2024, e isso é muito temerário, nós não termos condições de dar uma aula digna aos nossos alunos, pessoal, porque isso aí prejudica muito o futuro dessas crianças. Então eu peço ajuda ao Elton, eu quero que o Elton leve essa preocupação na comunidade escolar, à secretária de educação, leve essa situação ao prefeito municipal, e a gente pede ajuda para resolver essa situação. E como todo mundo sabe, essa semana, senhor presidente, é a Semana da Mulher. É uma ocasião que nos convida a valorizar os inúmeros papéis desempenhados por vocês, Dani. Pela senhora Dona Vera. Pela Noeli Teichmann, nossa amiga preta que está aqui hoje. Nós precisamos honrar o papel vital dessas mulheres nas famílias.
Dois minutos, vereador.
E na nossa comunidade. As mulheres, elas são o pilar de uma sociedade, senhor presidente. Desempenho com graça e dedicação os papéis de mãe, de esposa, de cuidadora, de educadora dos nossos filhos. E a sua influência na família é muito importante. E o que é a família? A família é o núcleo de uma sociedade. Então, nós precisamos valorizar as mulheres. Devemos lembrar que, apesar das mudanças sociais e culturais, os valores tradicionais que as mulheres representam continuam a ser fundamentais no tecido social. Devemos proteger e preservar esses valores, garantindo que as mulheres sejam valorizadas em todos os níveis da nossa sociedade. Então, como representante eleito, é meu dever promover políticas que fortaleçam a instituição família, apoiado nas mulheres e principalmente na família. Então, eu desejo que nessa semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, essas mulheres que distribuem paixão, distribuem afeto, força e carinho, e muitas vezes sustentam nós homens, porque atrás de um grande homem sempre tem uma gigantesca mulher. Agradeço pela minha mãe e pela minha esposa. E eu espero, senhor presidente, que a sociedade valorize o papel da liderança que a mulher tem. Vocês são fundamentais para nossas vidas. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.